A relação Estados Unidos-Europa na Cimeira de Segurança de Munique, os migrantes na fronteira com o México, uma mulher africana à frente da Organização Mundial do Comércio, os efeitos e negociações pós-eleições na Catalunha e o presente e futuro do oceano que pertence a todos. O que é que Biden e Kamala Harris num mês fizeram? Análise daqui a pouco com Germano Almeida, autor de vários livros sobre presidências americanas. Atravessamos na rádio a fronteira entre os Estados Unidos e o México, pela mão do correspondente Pedro Cardoso. Pode ser o fim de um pesadelo, quase dois anos depois, 25 mil migrantes retidos na fronteira norte do México vão reiniciar o processo de asilo político nos Estados Unidos, depois das políticas migratórias de Trump e a pandemia do coronavírus terem congelado os pedidos dos migrantes, obrigando-os a esperar em acampamentos precários em cidades mexicanas como Matamoros, onde até hoje as condições humanitárias são preocupantes. Ngozi Okonjo-Iweala, a primeira africana e a primeira mulher à frente da Organização Mundial do Comércio, os planos e os desafios de alguém com um currículo que a comentadora da TSF Raquel Vaz Pinto considera extraordinário. Os efeitos e as negociações pós-eleitorais na Catalunha, com a correspondente em Espanha, Joana Rei, e o investigador Marcos Farias Ferreira, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. E ainda o futuro dos oceanos e os desafios à segurança marítima. O Clube de Lisboa promove segunda e terça-feira a Conferência Internacional O Oceano Pertence a Todos. Peritos, governantes, académicos, líderes e ativistas debatem a preservação da biosfera, a sustentabilidade, a geopolítica e a economia do oceano. A sessão de encerramento conta com o enviado especial do secretário-geral da ONU para a década da ciência do oceano. Vamos ter aqui dois participantes nesta conferência: Timothy Walker, líder do projeto marítimo no Instituto de Estudos de Segurança na África do Sul, e Eugénia Barroca, bióloga marinha, representante da Ocean Hub Portugal, na Aliança para a Sustentabilidade dos Oceanos.
A América voltou. Falo-vos hoje como presidente dos Estados Unidos no início do meu mandato e envio um sinal claro para o mundo. A América está de volta. A Aliança Transatlântica está de volta. E não vamos olhar para o passado. Olhamos para o futuro juntos.
A América está de volta. Joe Biden fez duas intervenções importantes no final desta semana. Os Estados Unidos regressaram formalmente ao Acordo de Paris. Germano Almeida, estamos a falar dos primeiros discursos mais ou menos de fundo sobre política externa, em que os Estados Unidos voltam a colocar no centro das prioridades a relação com a Europa e com o mundo. O que é que retiveste de mais significativo nas palavras do presidente americano?
Bom, esta dupla intervenção de Joe Biden na estreia internacional, primeiro numa cimeira virtual do G7, tendo como anfitrião Boris Johnson, e horas depois na conferência de Munique, Joe Biden repetiu a ideia forte do seu primeiro discurso de política externa, que tinha sido feito no Departamento de Estado há uns dias. Se tiver que dizer três frases a destacar de Joe Biden, serão: America is back, America is back, America is back. A América está de volta, é isso que o novo presidente americano quer reforçar, está de volta no compromisso com o multilateralismo, está de volta às grandes organizações e está também de volta, e ele sublinha isso sobretudo no discurso que faz na Conferência de Munique, à forma como vê o alinhamento americano com a NATO, ou seja, a Aliança Transatlântica, num posicionamento global, globalista e aberto ao mundo, que Biden tem de ruptura total em relação à posição da America First de Trump. Nesse posicionamento ele assume a Aliança Transatlântica como eixo central. Se, do ponto de vista desse posicionamento e da novidade do Presidente Biden, que já agora é importante explicar isso, e essa curiosidade, há dois anos, como ex-vice-presidente dos Estados Unidos, também interveio na Conferência de Munique, e aí ele disse que era importante a América estar de volta e que sentia que era possível isso acontecer, e ele, de algum modo entregando essa promessa e o cumprimento dessa promessa, refere: sou um homem de palavra e, como estão a ver, a América está de facto de volta. Foi a parte mais simbólica, mais representativa pela estreia. Diria, no entanto, Ricardo, que há duas declarações muito importantes, uma de Merkel, reforçando que era muito importante o regresso do multilateralismo e dizendo que com Biden na presidência dos Estados Unidos isso faz mais sentido, mas dizendo, dentro daquele grande realismo e prudência que Merkel sempre teve neste tema, que só quando houver percentagem suficiente de imunidade de grupo em todos os países, estaremos livres desta pandemia. E a proposta mais objetiva e mais interessante, eu diria, porque muito concreta no seu âmbito e no seu propósito, é a do Presidente Macron, de França, que diz muito concretamente que essa necessidade de multilateralismo e da força das democracias, que Biden tem falado, mas ainda não com propostas muito concretas, o Presidente francês disse em concreto, seria de grande compromisso que a América e a Europa, agora de novo juntas, concretizassem uma ajuda à África que levasse 13 milhões de doses para os países africanos. Porquê é que ele fala nesse número? Porque faz umas contas e diz que há cerca de 6,5 milhões de profissionais de saúde na linha da frente nos países africanos. Ora, com multiplicar por 2 no número de doses, ele diz, protegendo essas pessoas, manteremos pelo menos os sistemas de saúde nos países africanos a funcionar.
Mas em relação à defesa da democracia, é algo que Biden já tinha abordado noutra intervenção e agora na Conferência de Segurança de Munique disse: devemos provar que as democracias ainda podem ser úteis para o povo, a democracia não acontece por acaso, devemos defendê-la, fortalecê-la, renová-la, temos que mostrar que o nosso modelo não é uma relíquia da história.
Sim, ele reforçou o que já tinha exposto nesse discurso no Departamento de Estado, em que posiciona as suas linhas de política externa, reforçando a ideia de que considerou que a democracia na América esteve em perigo e a América, como democracia liderante, colocava também na presidência de Trump as democracias em perigo e em retrocesso, em função do que aconteceu no pós-eleições americanas e na invasão do Capitólio, e portanto disse muito concretamente: a minha presidência vai retomar e realinhar a América no caminho certo, não só a nível da defesa das democracias, também na definição clara dos seus aliados e na questão do multilateralismo, também em temas como as alterações climáticas, a inovação económica e tecnológica, estão a ser também dominantes neste primeiro mês de presidência Biden e também na escolha, por exemplo, de John Kerry, num papel importante que está a ter na sua administração como enviado especial para a questão climática. Reforçou também, importante também, diria Ricardo, 3 coisas. Uma tem a ver com uma posição mais dura em relação à Rússia. E daí também, embora ele não tenha especificado no discurso de hoje, a forma como ele, de algum modo, agora mais próximo da Europa, com mais força para dizer isso, discorda, ou pelo menos duvida, da insistência alemã no acordo com a Rússia no avanço para o gasoduto Nord Stream, porque considera que coloca a Europa numa excessiva dependência à Rússia na questão energética. E, naturalmente, o elefante na sala, não referido também, mas muito importante, na cimeira do G7, onde não estava a China, recordo que a China não faz parte do G7, o que coloca neste momento o G7 como uma organização um pouco desadequada e obsoleta, e um pouco isso também, Macron, nessa proposta das 13 milhões de doses para a África, avançou, vamos avançar com isto para o G20, reforçando assim a força política do G7 na nova ordem internacional. E na questão da China, Biden, que de algum modo sinalizou, nomeadamente com o seu secretário de Estado, Tony Blinken, e com o seu Conselho de Segurança Nacional, Jake Sullivan, algum desagrado pelo facto de a Europa ter fechado com a China um grande acordo comercial dias antes de Biden ter entrado em funções, ao dizer muito concretamente que tem na Europa o seu principal aliado, está de algum modo a reposicionar os Estados Unidos nesse triângulo, porque de algum modo a administração Biden, que talvez tenha como único ponto de continuidade com a administração de Trump a dureza com a China, tem uma posição neste momento um pouco diferente do que a União Europeia, que está menos desconfiada em relação à China do que está a Washington.
Contava a agência Associated Press esta semana que as discussões com os porquês e os ses sobre como falar com este ou aquele aliado ou adversário em particular voltaram à Casa Branca. Diz a agência que há uma preparação vigorosa antes de cada telefonema que o Presidente faz. Não é ao acaso também a própria ordem dos telefonemas que Biden fez aos líderes internacionais? Começou pelo Canadá, México, os vizinhos, Reino Unido, aliado histórico, França, Alemanha, os parceiros europeus, só depois a Rússia, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Índia e China. Mas este sermão é também um sinal de que Biden está determinado em restaurar o relacionamento dos Estados Unidos com o mundo.
Sim, o ponto central no comportamento de Biden na questão de política externa, neste primeiro mês pelo menos, tem sido mostrar ruptura com Trump em quase tudo, com exceção da China. E essas escolhas, nos telefonemas que Biden faz ou não faz até agora, mostram isso. Porquê? Porque falou com Putin, mas de forma muito diferente do que Trump falava. Falou com Putin e fez questão de lhe falar em Navalny e fez questão de se demarcar da Rússia num conjunto de temas que Trump não se tinha demarcado. Falou com Xi Jinping, enfim, num telefonema com mais dúvidas do que certezas. É sempre muito difícil interpretar essas conversas entre americanos e chineses, porque as versões são completamente contraditórias em função de como foi esse telefonema, naturalmente também com os problemas também de tradução e de loss in translation, do que se perde nessa tradução, que se tem também aí, mas talvez aí com a única situação mais de continuidade do que ruptura, como há pouco falei. E sobretudo, Ricardo, não é surpresa o telefonema que tem com Macron, com França, isso e antes com Boris Johnson, como grande e principal aliado britânico, e sem qualquer retrocesso pelo facto dos britânicos terem saído da Europa. Mas, Ricardo, mais significativo, porque não há nenhuma surpresa nos telefonemas feitos, é o telefonema não feito. O que é o telefonema não feito de Biden é, naturalmente, a Benjamin Netanyahu. Ao fazê-lo, Joe Biden mostra que não terá com Israel uma posição tão de aliado preferencial como Trump tinha. Trump teve uma política para o Médio Oriente que, sob um certo ponto de vista, até pode ser considerado um sucesso pelos acordos de Abraão e pela forma como consegue, de algum modo, influenciar Israel a fazer acordos históricos de paz ou de cooperação com alguns países árabes. É verdade, mas é também verdade que isso diabolizou o Irão, isolou o Irão, radicalizou a posição do Irão no Médio Oriente, deu uma excessiva importância à Arábia Saudita e só nos primeiros meses de dias de Joe Biden quis desfazer isso e retirou essa primazia de Riad na forma como a administração de Trump negociava com Riad e dava essa primazia e também em relação a Israel. Dentro disso, qual é o grande mistério aí, e um pouco também a confirmar, é porque é que, apesar disto tudo, a administração de Biden mantém Jerusalém como capital de Israel, naquela que foi uma das mudanças mais discutíveis e mais perigosas, na minha opinião, da administração de Trump. Sabemos que Biden e os democratas têm também uma forte influência junto de Israel e da comunidade judaica, mas não uma proximidade política com Benjamin Netanyahu. É um caso a acompanhar o que é que a presidência Biden fará nos próximos tempos com Israel.
Para além desta abordagem à política externa, Joe Biden e Kamala Harris fizeram alguma coisa que se veja neste primeiro mês, Germano Almeida?
Bom, Kamala Harris já se estreou na sua capacidade de ás de trunfo na política interna americana, ou seja, como vice-presidente é por inerência presidente do Senado, e num Senado empatado 50-50, usou o seu voto de preferência para fazer aprovar, em termos gerais, o Relief Package, a mega proposta, aquela que é de longe a maior intervenção federal governamental alguma vez feita na história moderna, de 1,9 trilhões de dólares, quase 10% da riqueza total do país mais rico do mundo, os Estados Unidos, para apoio a famílias e empresas na sequência da pandemia. Embora muitos dos pontos que ali estão têm apoio bipartidário, a tal diferença 50-50 mostrou-se no Senado. Tenho algumas dúvidas que isso vá ser sempre assim. Há um ou outro senador democrata que pode, no futuro, votar contra a administração Biden, e há, sobretudo, o impeachment de há uma semana mostrou isso, com 7 republicanos a votar ao lado dos democratas e contra o ex-presidente Trump. Há, dentro desse lote, 7 ou até um ou outro que não tenha votado, 4, 5, 6 que dão mostras de poder negociar e de algum modo, viabilizar acordos de propostas legislativas que saiam da administração Biden.
Muito obrigado, Germano Almeida. É o fim de um pesadelo. Quase 2 anos depois, 25 mil migrantes retidos na fronteira norte do México vão reiniciar o processo de asilo político nos Estados Unidos. Em 2019, as políticas migratórias de Trump e a pandemia de coronavírus congelaram os pedidos dos migrantes, na maioria vindos de países da América Central. Um acordo entre o México e a Casa Branca de Donald Trump, um acordo ironicamente chamado Protocolo de Proteção aos Migrantes, obrigou os migrantes a esperar em acampamentos precários em cidades mexicanas como Matamoros, onde até hoje as condições humanitárias são consideradas muito preocupantes. Os sinais da administração Joe Biden são animadores, mas nem todos estão convencidos, como se pode compreender por este trabalho do correspondente da TSF no México, Pedro Cardoso.
A espera foi longa em Matamoros, cara a cara com o Texas. Em 2019, a pequena cidade no nordeste mexicano foi invadida por solicitantes de asilo nos Estados Unidos. Um acordo entre os presidentes Trump e López Obrador, conhecido por Fica no México, obrigou milhares de migrantes a esperar por uma resposta das autoridades norte-americanas em território mexicano. Em Matamoros, um acampamento improvisado chegou a albergar 2.500 centro-americanos, sobretudo. Gladys Canha viu as tendas de lona multiplicarem-se. Em pouco tempo, Matamoros converteu-se na pior crise humanitária em toda a fronteira. Um cenário precário e insalubre, descreve a TSF, a diretora da Associação Local de Migrantes, ajudando-los a triunfar.
Eles começaram a povoar a margem do Rio Bravo. É uma área inóspita, onde há ratos e o calor também é insuportável. Aguentaram aí mais de um ano. Agora é que voltou o entusiasmo para lutar pelo seu pedido de asilo.
Este entusiasmo explodiu quando os Estados Unidos anunciaram na semana passada que iriam processar 25 mil pedidos de asilo congelados há ano e meio. O programa arrancou na última quinta-feira. Toda a fronteira sentirá o impacto da medida. Para resolver a grave situação humanitária em Matamoros, a equipa de Joe Biden priorizou os migrantes que vivem no acampamento dessa cidade. Gladys Canha respira de alívio. A pandemia do Covid-19 e o bloqueio da fronteira criaram um perigoso stress coletivo, conta a ativista.
Os migrantes começaram a tomar decisões não adequadas, a cruzar pelo rio, a entrar nos Estados Unidos de forma irregular e enviar crianças não acompanhadas para pedir asilo. Algumas continuam à espera de poder reunir-se outra vez com as famílias.
Mas nem todos estão tão otimistas. Irineu Mujica é um dos principais ativistas dos direitos dos migrantes no México. Não se esquece das deportações em massa dos tempos de Barack Obama, quando Joe Biden era vice-presidente dos Estados Unidos. A TSF, o diretor de Pueblos Sin Fronteras, defende que a regularização dos 25 mil migrantes retidos no México é um mero ato administrativo sem impacto de fundo.
Apenas estão a processar os casos a levar. Se existir um compromisso mais real, seria uma revisão de todo o sistema que permitiu que Trump fizesse o que fez com os migrantes sem qualquer entrave, porque as políticas anteriores já iam nessa direção.
Manobra política ou não, a medida causou furor. Nos últimos dias, uma nova onda de migrantes começou a chegar a Matamoros. A ativista Gladys Canha teme agora uma nova crise humanitária.
Este programa não é para que as pessoas desesperem e venham a pensar que poderão cruzar a fronteira muito facilmente. Não temos onde pôr essas pessoas. Não temos recursos suficientes para apoiá-las. Não se vão abrir as fronteiras.
Os governos do México e dos Estados Unidos pedem paciência. Repetem uma e outra vez que o trânsito na fronteira está restringido. Mas de pouco vale. Na percepção dos migrantes, na era de Biden, cruzar a fronteira é um sonho cada vez mais real.
O trabalho do jornalista Pedro Cardoso no México, já a seguir o pós-eleições na Catalunha. Os socialistas, com Salvador Illa, até há pouco ministro da Saúde, Pedro Sánchez, ganharam as eleições regionais, mas a maioria no Parlamento é dos partidos independentistas. Illa e o líder do Esquerda Republicana da Catalunha, segundo partido mais votado, disseram-se preparados para serem investidos à frente do Executivo catalão, mas as negociações estão em marcha. Joana Rey, TSF em Espanha.
Depois de umas eleições em plena pandemia, o desafio agora é conseguir formar governo. O Bloco Independentista tem maioria na Catalunha e essa parece ser a fórmula mais provável, como explica o politólogo Lluís Orriols.
O Partido Socialista teve um bom resultado que o volta a situar numa posição prévia à crise política espanhola e catalã. Mas esta vitória serve de pouco. Quem ganha, em termos parlamentares, é quem pode formar maiorias e, nesse sentido, é a Esquerda Republicana quem está em condições de governar.
Claramente, Republicana, a que está chamada a governar.
No entanto, Esquerda Republicana e Junts pel Cat, um partido de direita, partilham poucos conceitos ideológicos para além do desejo de independência do Estado espanhol. E isso, nas palavras do analista Xavier Peitibi, pode complicar as coisas.
Seguir com Junts e com a CUP.
Seguir com a Junts e com a CUP é uma opção que já tem muitos anos.
mas deu-se muito mal, mesmo muito mal, no governo. Aliás, estas eleições anteciparam-se porque se dão mal. Depende de quão duros se ponham nas negociações, tanto Juntos como, sobretudo, a CUP.
Salvador Illa ganhou as eleições em número de votos, mas empatou no que toca a número de deputados. Na noite eleitoral prometeu tentar formar governo, mas a tarefa é muito complicada.
Dificilmente. Tinham de acontecer coisas muito estranhas para que Illa pudesse formar governo, porque, obviamente, a esquerda republicana não vai querer apoiar o Partido Socialista.
A decisão desta vez está nas mãos da esquerda republicana, que terá de decidir agora se prefere um governo independentista, como tudo indica, ou um governo de esquerda.
Quando tens os Juntos, que já se mostrou disponível num contexto político de blocos, onde estás a competir com esse partido pelo teu eleitorado, é muito difícil fazer outra coisa. Outra questão era se os Juntos pela Catalunha se negasse, e aí podes construir uma argumentação sobre o motivo que te levou a uma maioria alternativa.
Nesta dança dos pactos, poderia mesmo acontecer uma reviravolta imprevista, onde o PSOE, para evitar uma maioria independentista, decidisse investir Pere Aragonés, apoiando um governo de esquerda, dentro ou fora do executivo. Uma hipótese remota e que não se sabe se agrada à Illa, mas que poderia agradar a Sánchez, explica Peitibi.
Nada interessaria mais a Sánchez do que ter o apoio da esquerda republicana a governar com o apoio do Partido Socialista da Catalunha. Seria um quid pro quo. Illa não poderia governar, mas seria base para o governo de Pere Aragonés.
Se não houver surpresas, a Catalunha voltará a ser governada pelos independentistas, que se veem reforçados pelas urnas. No entanto, o Riol sublinha que é uma fórmula que pode até favorecer a estabilidade do governo nacional.
O facto de que a esquerda republicana sinta a sua estratégia aprovada pode ser um motivo para não mudar de estratégia e que, portanto, não vejamos mudanças ou reviravoltas de nervos que comprometam a maioria da investidura. Acho que estes resultados podem ser lidos pelo governo de Pedro Sánchez como muito positivos, porque conseguem um impacto muito importante, sendo a força mais votada, sendo o primeiro partido no bloco não independentista e ainda por cima têm a esquerda republicana e não os Juntos, como líder da Generalitat de Catalunha.
O prazo para a investidura acaba dia 26 de março. Se o candidato não conseguir os apoios necessários, a investidura volta a realizar-se 2 meses depois.
Um trabalho da jornalista Joana Rei. Independentistas que não coabitam ideologicamente ou campos ideológicos mais semelhantes, mas que não partilham a mesma visão para o futuro do território, eis o que está em causa na Catalunha. Para o investigador Marcos Farias Ferreira, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, acaba por ser um dos grandes vencedores destas eleições catalãs.
Bom, é certamente vencedor. Não sei se é o grande vencedor, mas é certamente um vencedor por várias razões. Não só porque ele é o responsável da estratégia da escolha deste candidato, do seu antigo ministro da Saúde, mas também porque, ao recuperar esses votos e essa posição mais central dos socialistas na Catalunha, garante que tem um pé na política catalã que os socialistas nos últimos 4 anos tinham perdido. Essa importância, eu estou convencido que não vai conseguir formar governo, Illa, nem vai estar numa posição central na solução governativa, mas o facto de ser o partido mais votado e, portanto, ter 33 deputados no Parlamento catalão dá muito maior relevância aos socialistas e ao próprio Pedro Sánchez. E, portanto, também isso articulado com a política espanhola e com as alianças e os apoios no Congresso de Madrid faz com que Pedro Sánchez se sinta reafirmado na sua posição de presidente do governo, mas também de grande estratega da política espanhola.
A coligação à esquerda pedida pelos comuns tem pernas para andar ou não?
Eu julgo que não. Da forma como os comuns estão a colocar, que seria uma reedição do governo e dos apoios em Madrid, julgo que é impossível, porque os independentistas não vão, apesar das muitas contradições e tensões no seio do campo independentista, não vão abdicar das instituições do governo e não vão dar de mão beijada o governo aos socialistas, que eles próprios entendem que estão muito próximos da direita espanhola nas questões essenciais do independentismo. E, portanto, eu julgo que essa solução de um governo liderado por Ilha, pelos socialistas, e com a participação dos comuns e apoiado, ou pelo menos com a abstenção dos republicanos, não se vai realizar.
Assim sendo, resta um governo independentista. Portanto, o repto lançado para sentar e conversar, que a Esquerra lançou a Pedro Sánchez, nesse repto os presos e o referendo vão estar em cima da mesa?
Julgo que há aqui duas questões diferentes. Em primeiro lugar, a formação do novo governo e, por outro lado, o diálogo relativamente a uma solução para os problemas e para os enfrentamentos na Catalunha. Em relação ao primeiro problema, à primeira questão, o apelo para conversar e para encontrar uma solução de governo é sobretudo lançada no campo independentista e no campo daqueles que, não sendo independentistas, apoiam uma solução negociada e, portanto, são defensores da autodeterminação. Os comuns estão neste domínio. E, portanto, o partido que ganhou as eleições no campo independentista é RC, os republicanos catalães, que já não estavam nesta posição de liderança do campo independentista há quase 90 anos. E, portanto, isto dá-lhes uma legitimidade de organizar ou reorganizar as soluções de governo na Catalunha, que eles estão a aproveitar para lançar novos desafios. Os dirigentes da ERC pretendem, pelo menos no domínio da retórica, reorganizar essas forças independentistas e amigas da autodeterminação, formando um governo mais amplo. Há esse desafio de juntar não só os parceiros dos últimos anos, que agora se chamam Juntos pela Catalunha, mas também chamar a posições de responsabilidade governativa a CUP, que tem tido uma posição apenas de apoio dos últimos governos e, por exemplo, nem sequer apoiou o orçamento, o último orçamento, por divergências ideológicas, mas também os próprios comuns. Os republicanos pretendem formar um governo independentista, mas também um governo de esquerda, e reorganizar as forças nesse campo, deixando de ficar reféns do Juntos pela Catalunha e, portanto, deixar de ficar reféns de Puigdemont e da máquina republicana que, entretanto, foi montada em Bruxelas. Mas isso também é muito difícil, porque há incompatibilidades já demonstradas entre os Juntos pela Catalunha e os comuns. Há contradições ideológicas muito, muito importantes neste campo. Mas os socialistas ficam de fora nesta solução governativa. Os dirigentes republicanos, nos últimos dias, têm proferido palavras muito violentas contra os socialistas, sublinhando que estão em campos opostos e dizendo, acusando os socialistas de corrupção. E portanto, já depois das eleições, ou seja, já depois da campanha eleitoral, há declarações muito profundas que opõem estes dois campos. A outra questão tem que ver com a negociação para a amnistia relativamente aos presos catalães e a solução negociada para um referendo de autodeterminação. E nesse campo os socialistas já estavam e continuam a estar dispostos a falar dentro da lei. É um limite que eles colocam e que vai prometer que, por muito diálogo que possa haver, as soluções preferidas e protagonizadas por um campo e pelo outro são muito contraditórias. E, portanto, há aqui como que um jogo de espelhos em que os socialistas estão dispostos a dialogar, mas sabem que as suas condições dificilmente serão aceites pelos independentistas, e os independentistas, sobretudo os republicanos da Catalunha, pretendem fazer, dar este gesto de diálogo numa mesa de partidos e de governos, entre o governo da Catalunha e o governo de Espanha, mas também sabem que a médio prazo encontram-se com um muro quase intransponível, porque alterar as leis, alterar a Constituição será sempre muito difícil. E, portanto, por muito que os republicanos na Catalunha se aproximem de uma posição mais compromissária de diálogo não unilateral, essa é uma estratégia muito, muito arriscada. Tem dado frutos eleitorais. É verdade que o eleitorado na Catalunha tem se afastado ligeiramente da solução protagonizada pelos Juntos pela Catalunha, que é uma posição mais unilateral, e mesmo se tivessem ganho estas eleições, prometiam recuperar a declaração unilateral de independência, não ganhando a solução protagonizada pelos republicanos, que é mais compromissária, mais dialogante, parece que é que vai desenvolver-se.
As dificuldades e as perspectivas pós-eleitorais na Catalunha. Pela primeira vez uma mulher, pela primeira vez uma africana, à frente da Organização Mundial do Comércio, é o próximo tema em destaque no Estado do Sítio. Uma mulher africana à frente da OMC, Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala.
Estou muito orgulhosa por ser a primeira africana, estou orgulhosa por ser a primeira mulher, mas digo sempre às pessoas que o importante é ter a competência para chegar aos resultados. Por outras palavras, ser a primeira africana e ser a primeira mulher, se não tiver bons resultados, isso pouco ajuda. Portanto, estou focada no desempenho, em conseguir resultados e garantir que as pessoas se lembrem do meu continente ter produzido a primeira líder da OMC que fez a diferença. Acredito que a Organização Mundial do Comércio pode contribuir muito mais para ajudar a resolver a pandemia. É isto que o mundo enfrenta agora. Então, para mim, uma prioridade de topo é que, antes da muito importante conferência ministerial, que ainda não tem data marcada, mas que eu espero que seja possível fazer até ao final do ano, possamos chegar a uma solução sobre como a OMC pode ajudar a que as vacinas, as terapias e os diagnósticos sejam equitativamente acessíveis a todos os países, particularmente os mais pobres. Nesta altura, estamos a falhar no acesso equitativo, nacionalismo das vacinas. Nesta altura, é coisa que não funciona. As variantes estão aí. Se todos os países não estiverem imunizados, vai ser um contragolpe. Temos que trabalhar em conjunto pela solidariedade global, desde logo no campo da saúde pública. É inconcebível que pessoas possam morrer na fila de espera quando temos a tecnologia para o evitar.
Uma escolha comentada assim por Raquel Vaz Pinto, comentador das manhãs TSF, na conversa com Nuno Domingues, investigador do IPRI, do Instituto de Poderes de Relações Internacionais, destaca o extraordinário currículo da ex-ministra das Finanças da Nigéria.
É o país mais populoso de África, ou seja, estamos a falar de cerca de 219 milhões de pessoas. Estamos a falar de alguém que tem uma experiência de cerca de 25 anos no Banco Mundial a lidar com as questões do desenvolvimento. Estamos a falar de uma diplomata, no sentido de saber, de ter a capacidade e a inteligência emocional de conseguir chegar aqui a um consenso entre partes que são geralmente muito difíceis. Tem estado envolvida na questão da campanha da vacinação, em geral, não apenas esta relacionada com, evidentemente, o Covid, mas a questão da vacinação das crianças. E tem, do ponto de vista académico, licenciada em Economia em Harvard e um doutoramento feito no MIT, portanto, duas das melhores universidades do mundo, e autora de muitos livros. Portanto, olha, estou esmagada, literalmente, com este currículo absolutamente extraordinário, e eu estive a ver também com atenção todos os comentários dos peritos de várias partes do mundo, e é um nome tecnicamente consensual. E, portanto, são boas notícias para a própria OMC, que bem precisa de uma volta grande. É o início de um caminho longo e muito difícil. O comércio internacional não tem de todo os holofotes e não suscita aquelas paixões que os conflitos de cariz militar ou as trocas de palavras mais duras, como nós, aliás, assistimos com em relação à União Europeia e à Rússia. Não tem nada disso, mas ao mesmo tempo é uma dimensão das nossas vidas que é absolutamente estrutural. E, portanto, esta Organização Mundial de Comércio é o palco, vai ser um dos palcos em que nós vamos assistir com mais atenção a este reequilíbrio de forças entre os Estados Unidos e a própria China em matéria de comércio. Ou seja, há muitas queixas por parte que já vinham da administração Obama, que foram obviamente enfatizadas e reforçadas por Donald Trump, relativamente a vários aspectos, mas em particular a questão das disputas, ou seja, o mecanismo de resolver as disputas entre os Estados-membros, e em segundo lugar a questão dos contornos específicos daquilo que a China tem, que é o chamado capitalismo de Estado, ou seja, tem as empresas que na prática são do Estado ou funcionam nesse sentido e depois que são subsidiadas ou financiadas através de bancos chineses cuja opacidade é quase total. Portanto, no fundo, uma competição que não é nivelada, uma competição que não está devidamente regulada. E essa foi, aliás, o grande argumento da administração Trump para preferir a segunda candidata ou a outra candidata, que era a ministra do Comércio da Coreia do Sul, o que me parece que foi mais tático, ou seja, permitiu a Trump deixar esta organização em banho-maria. A candidata nigeriana, que tinha, aliás, o apoio da União Europeia, parece-me ser alguém com as capacidades políticas, diplomáticas e técnicas para tentar reavivar um daqueles grandes dossiers que já se arrasta há bastante tempo, que é novas regras, ou seja, uma nova regulação em relação àquilo que é o comércio internacional. E, portanto, a decisão da administração Biden de no fundo, anular o apoio à candidata sul-coreana e colocar todo o peso dos Estados Unidos nesta candidata nigeriana, que era genuinamente consensual, faz com que, de facto, tenhamos aqui um exemplo concreto de que a liderança, os Estados Unidos, estão de regresso às organizações multilaterais. E isso são boas notícias para nós tentarmos encontrar aqui o tal equilíbrio, a reforma de uma relação difícil e na qual a União Europeia tem todo o interesse. E, portanto, aí eu vejo sinceramente como vai ser dificílimo, mas diria que, tendo em conta a vida extraordinária e os imensos desafios desta mulher, me parece que é uma pessoa adequada para este cargo.
Ngozi Okonjo-Iweala, nigeriana, formação académica em Harvard e no MIT, no Instituto de Tecnologia do Massachusetts, ministra das Finanças e dos Negócios Estrangeiros num dos países mais populosos do mundo, o sétimo, a Nigéria, 25 anos de trabalho no Banco Mundial. Os desafios para a Organização Mundial de Comércio e agora os desafios para o oceano que pertence a todos, já a seguir. O Clube de Lisboa promove segunda e terça-feira a Conferência Internacional O Oceano Pertence a Todos. Peritos, governantes, académicos, líderes e ativistas debatem a preservação da biosfera, a sustentabilidade, a geopolítica, o tráfico, a pirataria, a economia do oceano. Timothy Walker dirige o Projeto Marítimo e é investigador sénior em Pretória, na África do Sul, no Instituto de Estudos de Segurança. Foi autor de diversos estudos sobre a segurança marítima em África. As áreas de interesse incluem segurança marítima, pirataria, economia azul, relações China-África, teoria das relações internacionais, segurança humana. Timothy Walker, quais são os maiores desafios atuais em matéria de segurança marítima no Oceano Índico e especificamente na zona da costa de Moçambique?
O maior problema no momento é que coletivamente ninguém consegue empregar os seus recursos e capacidades de acordo em relação às ameaças comuns. Há uma série de assuntos que as pessoas normalmente enunciam, desde a pirataria à pesca ilegal, ameaças de terrorismo. Também difere consoante o país onde se faz a pergunta, claro, a perspectiva que estás a tomar. Por exemplo, a pirataria ainda é considerada uma preocupação na África do Sul, mas não necessariamente para os países à volta. Temos de ver onde é que os países, coletivamente e em conjunto, empregam as suas energias e capacidades. E é a falta de organizações e instituições capazes de o fazer dizer ao mais alto nível, o grande problema. Não há essa capacidade de amplificar as ameaças comuns e recíprocas e em acordar sobre o que são os interesses comuns. Os Estados-membros no Oceano Índico poderiam criar condições para uma paz sustentável, tendo em conta as expectativas sobre o que são os interesses de cada um e as ameaças de cada um, bem como entenderem-se quais são as prioridades em termos de ameaças comuns. Aquela que está a captar mais atenção no momento no canal de Moçambique é definitivamente o facto do Estado moçambicano ter perdido o controle de vastas partes da sua costa, bem como do interior, e estas áreas foram massivamente invadidas por redes de contrabando e redes criminosas, cuja extensão de capacidades é ainda, de algum modo, um mistério. Infelizmente, essa perda de controlo criou uma espécie de vazio em que qualquer coisa pode acontecer, a menos que consigamos mais informação, sobretudo mais informação confidencial. E a única forma para podermos fazer isto é coletivamente, em conjunto.
More intelligence, more information. And the only way we can do that is collectively together.
Muitos detentores de recursos importantes têm interesses naquele mar, não é apenas a África do Sul. Muitas pessoas ignoram que a França, por exemplo, tem algumas ilhas ao longo dessa costa também.
Yes.
Sim, mas preste atenção à África do Sul e ao Oceano Atlântico. Normalmente temos tendência a olhar apenas para o Índico. Se fôssemos contar o número de navios e de capacidades marítimas de cada país, a França é de facto um ator muito proeminente nessa região. Alguns dirão que não está a cumprir como devia o papel de providenciar segurança, mas também é necessário salientar que a França não é um país da região. As disputas em torno, por exemplo, da ilha de Mayotte, entre Madagascar e a costa de Moçambique, é departamento e região da França, e há uma série de outras ilhas no canal de Moçambique. São áreas politicamente contestadas, mas é uma coisa que permanece dormente, porque não são grandes assuntos para os países envolvidos, em particular para os países africanos, que estão mais focados no que acontece no continente, nos assuntos de terra. Têm poucos interesses marítimos, excetuando o foco no comércio e no abastecimento, e em manter os custos baixos, sem disrupções de coisas como a pirataria. Mas a capacidade destes países em manter uma presença de controlo como forma de dissuasão ou de patrulhar no alto mar, e não apenas nas zonas portuárias ou nas águas territoriais, está para lá das capacidades destes países. E é feito mais tendo em conta parcerias estratégicas. E a França tem sido um parceiro estratégico para muitos Estados nesta parte do mundo. Para a França, como para outros países com interesses permanentes na região, um dos maiores problemas é a plataforma de entendimento sobre como ou quem, frequentemente mais importante, pode assumir responsabilidades em termos de construção de capacidade ou treino ou coordenação de exercícios. Isso está a faltar e seria um grande benefício para a região. Essa colaboração internacional poderia ser significativa com uma plataforma segura e viável.
Is still lacking, and that would be a huge benefit to the region if that kind of international collaboration could be secured and with a very viable platform.
Até que ponto a pirataria, o tráfico e as ameaças militares afetam a paz, o bem-estar e a liberdade das pessoas, para além da liberdade de navegação?
So piracy,
a pirataria é, se olharmos para as resoluções do Conselho de Segurança, ano após ano renovam o mandato para patrulhas que permitam a continuação da navegação em torno do Corno de África, prevenindo o ressurgimento da pirataria. Não olham é muito para aquilo que costumamos designar pelas raízes dos problemas em terra. Há outras políticas e atores envolvidos nisto. A missão de muitas marinhas continua a ser a mesma. E é também o caso da África do Sul, na costa de Moçambique, onde emprega a sua marinha há 10 anos para evitar o ressurgimento de pirataria que esteve ausente durante uns bons anos. Mas a forma como as comunidades em terra, na Somália, reagiram à pirataria e muitas vezes transformaram eles próprios em piratas é algo que, em boa medida, ainda é bastante difícil de rastrear. Portanto, percebo que haja relutância em relaxar as medidas até termos provas concretas e definitivas sobre se a pirataria ainda é uma ameaça ou se continua sob outra forma. Muito do foco está agora no Golfo da Guiné, que tem estado consistentemente como fonte de numerosos ataques no mar. Crescentemente recorrendo ao rapto e sequestro das tripulações, que é algo que vimos com muita proeminência na Somália. E só muito recentemente alguns dos reféns da Somália foram libertados. Em certos aspectos, a pirataria é algo que parece estar adormecido. mas creio que muito se deve ao facto de precisarmos de mais informação e análise sobre o que realmente está a acontecer em termos de pirataria na Somália. Isto é verdadeiramente crucial em termos de transição para uma economia azul, para a qual cada vez mais países em África estão a despertar, tendo em conta o seu desenvolvimento estratégico e acrescentando ao seu PIB e desenvolvimento económico. Isto só pode acontecer em condições de segurança boas e sustentáveis, o que continua a ser um grande problema. A capacidade de garantir segurança não está nas mãos de muitos Estados africanos, ou sequer de muitos Estados de uma forma geral.
Muito obrigado, Timothy Walker. Eugénia Barroca, 25 anos, bióloga marinha, é consultora para a Aliança do Oceano Sustentável, é representante da Europa e da Lusofonia nessa Aliança pela Sustentabilidade dos Mares, uma organização sediada em São Francisco, na Califórnia, e que através de uma rede de jovens líderes em todo o mundo, mais de 5 mil em 165 países, procura desenvolver lideranças, cultivar ideias, encontrar soluções para as maiores ameaças que pesam sobre os oceanos. Eugénia Barroca, está a juventude suficientemente mobilizada para a defesa dos oceanos?
Na verdade, por exemplo, o nascimento do Ocean Portugal, o tal grupo voluntário que eu sou presidente e que estamos a representar também na conferência, surgiu por haver uma carência de uma organização ou de um grupo que incentivasse e capacitasse a liderança jovem pela sustentabilidade do oceano em Portugal. E a Sustainable Ocean Alliance em si, quando nasceu há 6 anos, que foi agora quase 7, foi em 2014, também nasceu por causa dessa, quando a Daniela, a fundadora, identificou essa problemática também a nível global na altura, que faltava canalização de apoio, recursos e orientação para os jovens que queriam agir, porque era muito urgente, não é? Os problemas do oceano têm muita urgência de ação e havia uma carência disso. Então a SOA e todos estes hubs, esta rede mundial, procura solucionar esse problema, não é? Trazendo a presença e dando voz e apoio à juventude. Eu acredito que já existisse, porque já há, mas, por exemplo, mesmo com o exemplo de Portugal e a nível mundial, estava mais remarcada a nível ambiental no geral, que claro também incluía os oceanos, muitas vezes, mas assim, com este foco grande apenas nos oceanos, penso que nos últimos 5 anos é que tem havido um maior crescimento a nível mundial e em todos os países nesta direção também.
Portanto, posso chamá-la de jovem protetora do oceano?
Com muito gosto, agradeço até que sim. Até à expressão de guardiões do mar ou guardiões do oceano, não é? Que às vezes são utilizados. E acho que é isto que o que nós procuramos incentivar é que todos os cidadãos, não só os jovens possam ser a voz de inspirar essa liderança, mas que todos nós, como habitantes deste planeta azul, não é? Que sejamos protetores do oceano, sejamos jovens ou não, mas por todas as gerações.
Portanto, a proteção dos oceanos é algo que não deve ficar, sobretudo, para ser levado a cabo pelos governos.
Acho que deve ser por todos nós, não é? Acho que tem de haver uma abordagem multidisciplinar, dada a urgência que há também e dada a dimensão de cada desafio que nós temos hoje em dia para enfrentar em termos da saúde dos oceanos. É preciso mesmo uma atuação coordenada e pela lógica da cooperação, mas que venha do máximo de áreas possíveis. Ou seja, acredito que tem de haver uma base científica para qualquer decisão que seja tomada, mas a partir dessa base científica tem de haver comunicação, divulgação e formação, não é? Que é a literacia do oceano, seja os governos, seja as empresas, seja os alunos, chegar a todo lado as últimas descobertas científicas, para que um povo informado, não é? Uma comunidade informada consiga tomar em conjunto as melhores decisões que beneficiem todas as partes, não é? Seja, porque no fundo é isso que está em questão na tomada de decisão, não é? É haver um acordo dentro, por exemplo, um grande desafio atual é o sistema económico que temos, não é? Em que muitos dos objetivos da economia não estão alinhados com objetivos de sustentabilidade e de equilíbrio ecossistémico, e é uma das mudanças que procuramos. Eu espero que no início desta década da ciência oceânica começa a acontecer mesmo essa mudança.
Mas, na sua opinião, o caminho é mesmo a mudança do modelo económico?
Não é só. Acho que é necessária uma abordagem multidisciplinar, focando na temática do painel que eu até vou participar na conferência da próxima semana, a invasão dos plásticos e a poluição marinha pelos plásticos. Por exemplo, na própria Sustainable Ocean Alliance, nesse programa Accelerator das Startups, já inúmeras dessas 29 foram focadas em soluções para essa problemática. Por exemplo, uma do ano passado, que é Planet Care, eles desenvolveram um filtro para se instalar, que qualquer pessoa pode comprar e instalar na sua máquina de lavar roupa, e filtra as micropartículas de plástico, evitando que os microplásticos cheguem às águas residuais e, consequentemente, passem para os rios e oceanos, não é? E seja uma das soluções. Há também, por exemplo, Hollyware, que é criar materiais compostáveis através de algas, em vez, podendo manter alguns a utilização descartável, desde que sejam compostáveis e biodegradáveis também. Tem também, por exemplo, Oceanworks, é uma das maiores mercados globais de reciclagem do plástico do oceano, e que pretende acelerar também muito esse mercado da reciclagem do plástico do oceano, porque implica também outros custos muito diferentes do que a reciclagem que temos tido até agora, de proveniente de fontes terrestres, não é? Porque implica a recolha no oceano, que só por aí encarece bastante o processo, tal como quando tem impurezas associadas, também complica o processo de reciclagem em si, ou a percentagem de matéria-prima útil, de vida útil para uma nova produção.
E afinal, o que é o Ocean Hub Portugal? Uma plataforma de voluntários portugueses?
Somos 5 jovens líderes do oceano, por acaso todas mulheres. Temos já no total 62 membros da nossa comunidade, em que 41 pessoas desses membros são voluntários, quando nós precisamos contribuem também voluntariamente, e 16 pessoas são membros digitais que, pronto, participam nas nossas campanhas de advocacia, como a que temos agora contra a exploração mineira no mar profundo, e também estamos a apoiar outras campanhas, como, por exemplo, a campanha Amar, Usar, Recuperar, que nós somos parceiros dentro de um conjunto de outras entidades nacionais de Portugal que estão a apoiar esta campanha. Está a pretender implicar o sistema de tara recuperável a todas as embalagens, como já existia para o vidro, mas querem aplicar a todos os tipos de materiais de embalagem, seja plástico, seja metal, de forma a evitar os níveis de poluição que temos atuais na costa portuguesa. Por exemplo, no Oceana Portugal, estamos de momento com as candidaturas abertas para o nosso segundo curso online, que é o Bússola, e a ideia é ser um curso de capacitação para qualquer pessoa que tenha uma ideia que possa ser uma solução para um problema do oceano, mas mesmo que esteja na fase muito inicial de apenas uma ideia e nunca a escreveu, ou que já tenha escrito um rascunho, ou que até já esteja desenvolvida, vai ser um curso de 24 horas, em que temos mais de cerca de 30 convidados, um deles, o keynote speaker, será o Ministro do Mar, entre ilustres outras entidades que estão a colaborar. Haverá mentoria especializada e aceitamos ideias de áreas como de áreas científicas, projetos académicos, ou áreas empresariais, seja de startups, ou o grupo 3 de áreas ligadas a ONGs, ou projetos, iniciativas. E pronto, temos candidaturas abertas até dia 26 de fevereiro, por isso esperamos também vir a conhecer aqui 10 ideias inovadoras no nosso país e que em breve estejam aplicadas também.
É possível dizer quais são as áreas mais críticas nos oceanos? Isto é, onde estão os oceanos mais carregados de plásticos?
Já há muita investigação científica realizada e já estão identificados 5 novos continentes no nosso planeta que são ilhas de plástico, não é? Que estão, são o plástico que está à superfície a flutuar por causa dos movimentos das correntes, acaba por ser acumulado mais ou menos nas zonas centrais de cada hemisfério, de cada oceano, e então criam-se hoje em dia ilhas gigantes de plástico que chegam a ter dimensões, lá está, de continentes, às vezes também da Europa ou mais, dependendo do oceano em questão. E é uma problemática bastante, bastante grande, em que há um exemplo que eu admiro, porque o fundador tem exatamente a minha idade e eu tenho acompanhado desde que ele fundou, que foi aos 18 anos, que é The Ocean Cleanup, do Buoy & Salt, e ele tem essa ambição de fazer limpeza exatamente desse plástico flutuante, mas lá está, depois o problema do plástico acaba por ser quase infinito, entre aspas, porque uma vez no oceano vai-se degradando, não biodegradando, mas degradando cada vez em partículas de menor dimensão, até que chega um ponto que a água está-se muito contaminada por micro ou nanoplásticos, mas nós, ser humano, não conseguimos identificar, ao nosso olho nu, tal como milhares de outras espécies que também não consegue identificar ou distinguir e acaba por então afetar toda a rede alimentar marinha, não é? Desde o menor nível trófico ao maior e até aos nossos pratos de quem come peixe, não é? E que o povo português é um dos maiores consumidores de pescado, por isso também é importante considerarmos isso. Quanto plástico temos nós no nosso fígado, nos nossos tecidos hoje em dia, não é? Porque infelizmente, se calhar, todos nós já não conseguimos evitar esse facto, não é? E se calhar vai ser um novo parâmetro a analisarmos nas análises em breve.
Os jovens e os menos jovens na luta por um oceano que pertence a todos. É o fim do Estado do Sítio desta semana. Trabalho técnico de Joaquim Pedro, João Félix Pereira, José Guerreiro, José Manuel Cabo, Margarida Adão. Participação de Rui Polónio, Joana Rei, Pedro Cardoso, Nuno Domingues. Edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão alargada nas plataformas podcast e em tsf.pt. Até para a semana.